Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Boa noite. Quinta-feira, 8 de setembro de 2016, ao microfone Paulo Oliveira. Aqui na capital federal americana o céu está pouco nublado e a temperatura é de 34 graus centígrados. Estou na apresentação da primeira meia hora de uma emissão que conta com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Começamos com as notícias a esta hora. O exército sírio recupera o controlo de bairro em Alepo. No Gabão, a oposição procura a recontagem dos votos. Fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais. Boa noite, uma vez mais. Hillary Clinton, a candidata democrata às presidenciais norte-americanas, considerou que a detenção e morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, deve ser uma prioridade absoluta para os Estados Unidos. Clinton reafirmou que o seu rival republicano não tem estratégia para derrotar os jihadistas, referindo-se a declarações feitas ontem por Donald Trump. Questionado sobre o que faria para travar o terrorismo global, Trump respondeu que tiraria o petróleo dos jihadistas, o que, segundo Clinton, Hillary Clinton, o desqualifica para a Casa Branca. Em vez de apresentar uma estratégia para o Médio Oriente, Trump elogiou o presidente russo, Vladimir Putin, e sugeriu que ele é um líder mais forte que o presidente Barack Obama, disse Clinton. O exército da Síria e os seus aliados recuperaram o controle de todo o bairro de Ramusa, na cidade de Alepo, relataram um grupo de minoria e imprensa para o governo. A Reuters escreve que tal recuperação capitaliza um avanço da semana passada que voltou a impor um cerco a áreas rebeldes. Se mantido, o avanço irá anular quase todas as conquistas obtidas pelos rebeldes numa ofensiva súbita no mês passado, intensificar o bloqueio a leste de Alepo, que está nas mãos dos rebeldes, e facilitar o acesso do exército a bairros do oeste comandados pelo governo através do sul da cidade. A batalha por Alepo tornou-se um foco tanto do presidente sírio Bashar al-Assad, apoiado por milícias xiitas do Iraque e do Líbano, pela Guarda Republicana do Irão e pelo poder aéreo da Rússia, quanto dos rebeldes sunitas que querem depô-lo. No Gabão, a oposição enfrenta prazo para procurar obter a recontagem de votos num sufrágio que considera ter sido roubado pelo presidente Ali Bongo. Os resultados divulgados na semana passada apresentaram Bongo a derrotar João Ping por menos de 6 mil votos no sufrágio do dia 27 de agosto. Bongo tem rejeitado as acusações de que os resultados foram alterados para lhe dar a vitória, mas tem sido objeto de pressão internacional para apoiar uma recontagem de votos. A África do Sul registra uma desaceleração nos sectores da manufatura e mineração, dois dos mais importantes do país, numa altura em que as autoridades que gerem a economia lutam para evitar a recessão. O sector de manufatura decresceu na ordem dos 0,4%, contra a expectativa de crescimento de 3%. A produção de ferro reduziu, aliás, em 4,9%. A economia sul-africana, no geral, cresceu em 3,3% no segundo trimestre deste ano, o que o governador do Banco Central considera inadequado. O ideal, disse o governador, era estar próximo dos 6%. Os combatentes talibã que entraram na localidade de Tarinat, capital da província de Uruzgan, região centro-sul do Afeganistão, foram rechaçados após violentos confrontos com forças de segurança afegãs. Porta-voz do governador da província adiantou que os ataques dos talibãs contra Tarinat foram lançados a partir de várias direções e começaram há 3 dias. Ao longo dos dias, os combatentes talibã conseguiram tomar posições em redor da cidade, até que hoje conseguiram entrar na zona norte e leste. Um responsável tribal de Tarinat contou que os talibãs atacaram alvos específicos daquela cidade. Os talibãs entraram na cidade e combateram para tomar o controle da sede da polícia e da agência de informações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. A Amnistia Internacional condenou em comunicado a agressão física que o ativista Francisco Gomes Mapanda sofreu após transferência para a cadeia de Kakila. Gomes Mapanda faz parte do grupo de 17 ativistas condenados pelo Tribunal de Luanda a penas de prisão de 2 anos a 4 meses até 8 anos e meio por rebelião e associação de malfeitores. Detalhes aqui com o Coco Mukuta.
O ativista encontra-se em estado débil de saúde e foi espancado por oficiais da prisão de Viana depois de ter pedido que a sua família fosse informada da transferência daquela prisão para a prisão de Kakila, onde se encontra atualmente. Esta ação, já condenada pela Amnistia Internacional. Susana Gomes Makongo, mãe do Dagunível Intelecto, diz que visitou o filho na terça-feira e que está bastante fragilizado. Susana Makongo confirmou os maltratos infligidos ao seu filho e lamentou a permanência do Dagunível na prisão, acrescentando que ele também agora não quer sair antes de terminar a pena.
Não foi agredido, aquela forma mesmo dele levar, porque ele estava a precisar que ele comunicasse para a família para saber que ela está a ser transferido para outro lado e a ele não queriam lhe dar ouvido. Ele também estava sempre a falar, mas pronto, depois levaram aquele de levar mesmo a força conforme ele sempre faz. E chegou lá, fez aqueles dias, não estava a comer, desde o sábado que ela foi transferido lá, não comeu, só mesmo lá nos pediram urgente a família para que pudessem estar lá. Mas graças a Deus, a nossa chegada de lá, encontramos ela fraco. Deu uma recaída, mas pronto.
De Dagunível Intelecto, detido há 5 meses, diz que a família encontra-se cansada com as voltas dadas pelos advogados e que apenas espera pelo fim do cumprimento da pena.
Ah, professor, meu pai, já estou cansado. Também ele já tomou decisão, porque o tempo dele de sair da liberdade condicional já passou mesmo. E os advogados não estão a fazer nada, absolutamente nada estão a fazer. Até que no fundo estão a me fazer sofrer, eu com a mãe.
17 ativistas contestatários da governação angolana foram condenados a penas de prisão por associação de malfeitores e atentado contra a segurança do Estado, mas libertados a 29 de junho por decisão do Tribunal Supremo, que deu provimento ao habeas corpus apresentado pela defesa. Eles aguardam a decisão do recurso da sentença da primeira instância em liberdade. Apenas Dagunível Intelecto continua preso a cumprir uma pena de 8 meses. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Enquanto isto, os jovens do autodenominado Movimento Revolucionário envolvidos no processo 15+2 dizem não ao registro e às eleições no país e aconselham mesmo os partidos na oposição a não serem coniventes com o que consideram de manipulação do regime para a manutenção do poder. Mais detalhes com o Manuel José.
Dos 17 condenados este ano a 2, 4, 6 e 8 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, 14 questionados pela Voz da América se vão ou não participar no processo de registro eleitoral responderam que não, alegando que o processo já está viciado para fraude e aconselharam os partidos na oposição a não legitimarem as práticas do partido no poder. Albano Bingo Bingo considera haver uma viciação do processo, daí preferir ficar em casa durante o processo de atualização do registro eleitoral.
Não vou fazer porque eu sei que está viciado, então por isso não há necessidade de eu ir, então eu estou a me tornar incoerente. Eu depois de ficar em casa também, nem em 2017 eu vou pintar o meu dedo.
Bingo Bingo deixou um recado às forças políticas na oposição a se manterem coerentes com a sua posição, abstendo-se do processo.
Se está viciado, tem que se parar e tem que meter em ordem as coisas. O registro está viciado, mas ainda sempre incentiva os seus militantes. Não é lógico, tu reclama, mas ainda tu Sul está na mesma caminhada.
É quem também aconselhou o mesmo aos partidos na oposição e garantiu que não vai participar em manipulações. Emanuel Nito Alves, apesar da idade que lhe permite fazer parte do processo, diz que vai preferir ficar em casa.
Para mim, não acredito primeiro em eleições. Aconselharia os líderes dos partidos na oposição para não irem às eleições. Para mim, eleições não passa de manipulação para manter o poder do lado do ditador. Em registro eleitoral, para mim, sintoma dos problemas, porque o problema está identificado em José Eduardo dos Santos sempre.
Arante Kivuvo, outro elemento dos 17, que diz não atualização do registro, considera impossível em ditaduras haver eleições sérias.
Uma ditadura, nenhum governo está no poder, que é ditador, vai realizar eleições, que ele possa sair. Para mim, para mudar Angola, depende da nossa determinação. O único meio que nós temos não é eleições, é as ruas, porque nós vimos que tipo de eleições que nós estamos. A fraude já está acontecendo, é um processo, o MPLA está a fazer fraude.
Lembrar que o processo de atualização do registro eleitoral começou a 25 do mês passado, apenas para os que possuem cartão de eleitor, já para os que tenham perdido o cartão e os eleitores pela primeira vez, começam apenas no mês que vem. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, a polícia angolana prometeu montar cerco para impedir a entrada ilegal de estrangeiros em Anguila, como nos refere, aliás, o ministro Francisco.
O anúncio foi feito numa altura em que o corredor do município de Anguila tem vindo a ser notificado com vários casos e suspeitos de entrada ilegal de estrangeiros, revelou o comandante provincial da Polícia Nacional e delegado provincial do Ministério do Interior, Leitão Ribeiro, no final da visita de constatação e funcionamento dos órgãos de segurança nos municípios de Sanzapombo, Cangola, Puri, Songo, Bembe e Anguila.
Por esse corredor passam suspeitos de serem imigrantes ilegais. Nós, esta preocupação foi equacionada e dentro de dias vamos trazer aqui o Serviço de Imigração Estrangeira. Isto mesmo para ir dificultando, para prevenir, para desencorajar.
O responsável reconheceu ainda as enormes dificuldades por que passa o órgão que dirige, como a falta de transporte, infraestruturas, condições logísticas e recursos humanos para se instalar os comandos municipais com representatividade de todos os órgãos que compõem a delegação do Ministério do Interior em todos os municípios da província.
Ainda não recebemos viaturas novas. Está em curso. Sua Excelência, o Comandante-Geral da Polícia já notificou-nos de que há aquisição de novas viaturas.
Concluiu ainda, considerando o balanço positivo das atividades realizadas ao longo do primeiro semestre do ano em curso a nível dos municípios visitados. Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz Francisco. Numa altura em que é cada vez menos ativo o desempenho das organizações não-governamentais, na província da Huila, as ONGs admitem que o atual contexto de dificuldades financeiras torna mais difícil a sua atuação. Teodoro Albano.
Contabilizadas em perto de 5 dezenas, entre ONGs, associações ou confissões religiosas, é entre os 2 primeiros onde se registra uma espécie de apagão, com exceção para uma ou outra organização. Para Sérgio Mateus, da Rede Criança, que integra o Espaço Sociedade Civil, as ideias existem, os projetos estão presentes, mas esbarram na execução.
O que nós gostaríamos, talvez, era exatamente termos uma ação muito mais ativa dentro das comunidades, uma ação muito mais ativa dentro das autoridades, no seio das autoridades tradicionais, para influenciar políticas, influenciar mais participação. Tanta coisa a gente pretende fazer, mas como fazer, quando fazer, com quem fazer. Ali está a grande debilidade.
Para o coordenador do Espaço Sociedade Civil, Belchior Chipala, apesar das dificuldades, destaca o papel deste segmento na defesa do direito dos camponeses.
As organizações da sociedade civil, por exemplo, aqui na província da Huila, têm estado a trabalhar muito na defesa dos direitos dos camponeses. Daí que as organizações da sociedade civil ajudam esses camponeses a criarem associações, a legalizar essas associações para poder apoiar o programa de campanha agrícola.
Uma nova lei com o objetivo de ajustar o quadro jurídico das ONGs nacionais e estrangeiras ao atual panorama de desenvolvimento do país, segundo o governo, suportada pelo decreto presidencial de 23 de março de 2015, vigora em Angola. A mesma foi bastante criticada por várias organizações que consideraram a medida uma forma de se pôr fim às entidades sem vínculo com o governo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
18 horas, 14 minutos, 30 segundos em Angola. As potencialidades económicas do ramo da agroindústria e de pescas estão a ser divulgadas na Feira Agroindustrial e de Pescas a decorrer no município da Quibala, na província do Kwanza Sul, como nos refere o Fernando Caetano.
50 expositores, sendo 48 angolanos e 12 estrangeiros, um português e um holandês, têm os seus produtos expostos na maior bolsa de negócios do município, potencialmente agrícola. A fazenda Bumba Longa, da Nova Agrolíder, 20 km a norte da cidade da Quibala, acolhe o evento que, além dos produtos expostos, como hortícolas, cereais, farinha de milho, quartzo, carnes, tratores e alfaias, inseticidas e produtos agrobiológicos, os presentes serão brindados com conferências e palestras por experimentados nas matérias a ver com a agroindústria e pescas. Valorizando o evento, o governador do Kwanza Sul, general Eusébio de Brito Teixeira, sustentou que a realização da feira, a província pretende dar a conhecer as reais potencialidades dos setores agroalimentar, energia e águas, pescas, naquilo que considerou de um esforço para fazer nascer os polos industriais de três municípios, nomeadamente Porto Ambuim, Sela e Quibala. O crescimento da produtividade em uma malha rodoviária que interliga os principais centros produtivos são para o governador a meta para atingir a autossuficiência alimentar e a injeção da matéria-prima para a indústria funcionar. Convidados estão o governador de Benguela, Isaac Maria dos Anjos, o secretário de Estado da Agricultura, Mário Tati, entre outros, numa feira que vai durar 3 dias, cujo encerramento está previsto para sábado, dia 10 do mês em curso. Para a Voz da América, Fernando Caetano, na Quibala.
Ouvintes, esta é a emissão de quinta-feira, o dia 8 de setembro de 2016. Emissão da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente à Angola. Transmitimos, recordamos, em onda média, em 1530 MHz e onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens, e podem deixar também os seus comentários. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o sociólogo angolano Aniceto Cunha. Boa noite uma vez mais. Agora vamos para Menong, onde o secretário da UNITA no Cubango, denunciou atos de intolerância política silenciados pelas autoridades da justiça, segundo nos refere o Armando Chicoca.
Secretário Provincial do Kwando Cubango, do Partido do Galo Negro, denuncia atos de intolerância política silenciados pela autoridade da justiça. O secretário provincial do Partido do Galo Negro no Kwando Cubango, Adriano Sapinhala, disse hoje à Voz da América que nos últimos 15 dias, viaturas da UNITA em assistência aos fiscais eleitorais voltaram a ser apedrejadas e destruídas parcialmente na localidade do Cuito Cuanaval por indivíduos afetos ao partido no poder.
Ainda bem pouco tempo, a coisa de 3 semanas, tivemos um incidente no Cuito Cuanaval, em que a nossa viatura foi apedrejada e destruída parcialmente, porque, afinal de contas, havia a nossa delegação que se deslocou para o Cuito Cuanaval para poder credenciar os nossos fiscais no que respeita exatamente o processo do registro eleitoral que está a decorrer. E, na verdade, nós colocamos uma vez mais essa preocupação das autoridades, até hoje não se fez nada.
Como se não bastasse, segundo o dirigente do Partido do Galo Negro no Quando Cubango, os recentes incidentes do Rivungo e Mucuso, que se resultaram em ferimentos graves dos quadros e a destruição do património da UNITA, caíram na caixa de ressonância, mantendo os presumíveis prevaricadores impunes.
Incidentes que ocorreram tanto no Rivungo quanto no Mucuso, nós remetemos o caso à Procuradoria-Geral da República a nível daqui da província. Infelizmente, até ao momento, não se diz absolutamente nada.
Ainda na senda da intolerância política, a febre de retirar bandeiras do Partido do Galo Negro ganha contornos alarmantes. Sapinhala conta o que aconteceu na província do Quando Cubango.
É preciso referir que ainda no quadro mesmo da intolerância política, continuam a retirar as bandeiras que nós vamos colocando a nível do território da província. Quando se vai para o terreno, continuamos a verificar os mesmos problemas. E é isso que nos preocupa.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Passa agora para o desporto. Convosco vai ficar o Álvaro Lugero Andrade.
E na informação desportiva começamos na Europa. A Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional considerou hoje inaceitável o processo que levou à reforma da Liga dos Campeões e ameaçou programar jogos para a mesma altura das competições da UEFA. Em causa, a decisão tomada no fim de agosto que entre 2018 e 2021 a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália vão ter 4 lugares garantidos na Liga dos Campeões, a mais prestigiada e bem remunerada competição de clubes da Europa. A Associação das Ligas Europeias de Futebol espera que o futuro presidente da UEFA, a ser eleito na próxima quarta-feira em Atenas, possa reconsiderar essa reforma. Será que Neymar conseguirá bater o recorde de golos de Pelé na seleção brasileira? Esta é a pergunta que circula na imprensa brasileira depois de anteontem Neymar ter feito o seu 48º golo pela Canarinha. Com 77 golos em partidos oficiais, Pelé é o maior goleador da história da seleção brasileira. Mas aos 24 anos, 7 meses e 1 dia, o atacante do Barcelona tornou-se o mais jovem a atingir tal número de golos pelo Brasil, superando o próprio Pelé por 23 dias. No entanto, o melhor jogador de todos os tempos chegou aos 25 anos, com 51 golos pela seleção. Será que Neymar chegará aos 77 até ao final da carreira? Nos Estados Unidos, o nadador Ryan Lochte, 12 vezes medalhista olímpico, foi castigado por 10 meses devido à história de assalto que inventou durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A sanção imposta pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos e pela Federação de Natação vai impedir Lochte de competir no Campeonato Mundial da Modalidade que decorre em Budapeste em julho de 2017. Segundo o jornal USA Today, os outros nadadores norte-americanos envolvidos no incidente do Rio também vão ter sanções, mas menores.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Depois de uma linda e emotiva cerimónia de abertura ontem no estádio do Maracanã, as provas dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro arrancaram nesta manhã. Edmilson Governo estreia-se nas eliminatórias dos 100 metros T12. As expectativas à volta da única moçambicana presente na prova, no que tange à conquista de uma medalha, são altas na medida em que tem vindo a evoluir bastante. Caso o atleta siga em frente na eliminatória de hoje, disputa amanhã as meias finais. Edmilson Governo irá também participar nas meias finais dos 400 metros no dia 15 de setembro. Quem também compete hoje é o cabo-verdiano Gracelino Barbosa nos 400 metros na categoria T20 para deficientes intelectuais, na prova que dará acesso à meia final.
Membros da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional pediram ao Presidente da República de Moçambique e do Partido de Frelimo, Filipe Nyusi, armas para responderem aos ataques que têm sido perpetrados nos últimos dias por homens da RENAM. Porta-voz da RENAM, entretanto, António Muxanga, disse que este pronunciamento prova o interesse do partido no poder a incitar a violência no país, Alfredo Júnior.
Reagindo aos recentes assassinatos de chefes de postos na província de Sofala, o secretário-geral da Associação de Combatentes da Luta de Libertação Nacional, Fernando Faustino, pediu ao presidente da República e da Frelimo armas para reagir aos ataques perpetrados por supostos homens armados da RNAM.
Nós estamos cansados de sermos mortos como se fôssemos galinha. Queremos arma! Queremos ensinar o Jacame Aranamo, camarada presidente. Este é o nosso pedido. Estamos prontos para derrubarmos, seja quem for.
Reagindo a esta ideia, António Muxanga, porta-voz da RNAMO, disse que a pretensão demonstrada pelos antigos combatentes prova que a violência é protagonizada pelo partido no poder.
Ficou claramente demonstrado que as pessoas que citam a violência na República de Moçambique são elementos da Frelimo. O senhor Faustino não só é secretário-geral da Associação dos Combatentes, como também é marido da ministra da Administração Estatal. Se for a ver como é que os nossos membros são assassinados a nível de base, vai encontrar que nesse jogo estão envolvidos os secretários de bairros, estão envolvidos administradores, governadores, porque recebem essas aulas de terem de perseguir e matar membros da RNAM. Da ministra da Administração Estatal, esposa do senhor Faustino.
O presidente da República, Filipe Nyusi, apelou à calma e para que estes combatentes continuem a preservar a paz.
Continuemos vigilantes, sempre pacíficos, continuemos a dar a liderança, a lição de liderança. Vamos mobilizar as populações para não aderir à violência, vamos continuar a produzir.
Aliás, o antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, disse que nenhum moçambicano quer guerra no país.
É um bom sinal para dizer a RNAMO que ninguém quer guerra em Moçambique. Que nem aqueles que combateram outrora nas fileiras da RNAMO não querem nova guerra. Estamos a dizer não à guerra, não às matanças.
Esta quinta-feira, partidos extraparlamentares repudiaram este posicionamento da CLIN e apresentaram a intenção de contribuir ativamente para o alcance da paz em Moçambique, segundo o seu porta-voz, Manecas Daniel.
Nós, partidos políticos e o povo, queremos a paz. Por isso, exigimos a cessação imediata da guerra não declarada, eufemisticamente denominada hostilidades militares, mas que de hostilidades militares nada tem, pois diariamente ceifam vidas inocentes de cidadãos indefesos. Paz é o clamor desse povo sofrido.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Agora vamos ficar com música do Mali. Vamos ficar com Farka Traoré e Lioro.
Yeah.
com Traoré do Mali. A emissão de quinta-feira, de dia 8 de setembro, destinada a Angola, está concluída. Temos mais uma hora de emissão e vão ficar convosco o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Hillary Clinton, a candidata democrata às eleições presidenciais norte-americanas, considerou hoje que a detenção e morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi deve ser uma prioridade absoluta para os Estados Unidos. Exército da Síria e seus aliados recuperaram o controle de todo o bairro de Ramusha, na cidade de Alepo, relataram hoje um grupo de monitoria e imprensa pró-governamental.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Membros da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional pediram ao Presidente da República e do Partido Frelimo, Filipe Nhusse, armas para responderem aos ataques que têm sido perpetrados nos últimos dias por homens armados da RENAMO. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, disse que este pronunciamento prova o interesse do partido no poder em incitar a violência no país. Alfredo Júnior.
Reagindo aos recentes assassinatos de chefes de postos na província de Sofala, o secretário-geral da Associação de Combatentes da Luta de Libertação Nacional, Fernando Faustino, pediu ao presidente da República e da Frelimo armas para reagir aos ataques perpetrados por supostos homens armados da RENAMO.
Nós estamos cansados de sermos mortos como se fôssemos galinha. Queremos arma! Queremos ensinar o Jacame Arenamo, camarada presidente. Este é o nosso pedido. Estamos prontos para derrubarmos, seja quem for.
Reagindo a esta ideia, António Muxanga, porta-voz da RENAMO, disse que a pretensão demonstrada pelos antigos combatentes prova que a violência é protagonizada pelo partido no poder.
Ficou claramente demonstrado que as pessoas que citam a violência na República de Moçambique são elementos da Frelimo. O senhor Faustino não só é secretário-geral da Associação dos Combatentes, como também é marido da ministra da Administração Estatal. Se for a ver como é que os nossos membros são assassinados a nível de base, vai encontrar que nesse jogo estão envolvidos os secretários de bairros, estão envolvidos administradores, governadores, porque recebem essas aulas de terem de perseguir e matar membros da RENAMO. Da ministra da Administração Estatal, esposa do senhor Faustino.
O presidente da República, Filipe Nhusse, apelou à calma e para que estes combatentes continuem a preservar a paz.
Continuemos vigilantes, sempre pacíficos, continuemos a dar a liderança, a lição de liderança. Vamos mobilizar as populações para não aderirem à violência, vamos continuar a produzir.
Aliás, o antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, disse que nenhum moçambicano quer guerra no país.
É um bom sinal para dizer a RENAMO que ninguém quer guerra em Moçambique. Que nem aqueles que combateram outrora nas fileiras da RENAMO não querem nova guerra. Estamos a dizer não à guerra, não às matanças.
Esta quinta-feira, partidos extraparlamentares repudiaram este posicionamento da CLIN e apresentaram a intenção de contribuir ativamente para o alcance da paz em Moçambique, segundo o seu porta-voz, Manecas Daniel.
Nós, partidos políticos e o povo, queremos a paz. Por isso, exigimos a cessação imediata da guerra não declarada, eufemisticamente denominada hostilidades militares, mas que de hostilidades militares nada tem, pois diariamente ceifam vidas inocentes de cidadãos indefesos. Paz é o clamor desse povo sofrido.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E a situação política em Moçambique. Esta é a Voz da América, que transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do voaportugues.com e estamos também no Facebook, Twitter e Instagram, e a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é o 1-908-652-4584. Voltamos a Moçambique com a indicação de que o diretor da Fundação MASC, Movimento de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, diz ser fundamental a criação de condições necessárias para que o líder da RENAMO, Afonso Gacama, saia das matas para que possa vir liderar pessoalmente as negociações de paz com o governo. De Maputo, Ramos Miguel.
O diretor da Fundação MASC, Movimento de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, diz ser fundamental a criação de condições necessárias para que o líder da RENAMO, Afonso Gacama, saia das matas para que possa vir liderar pessoalmente as negociações de paz com o governo. Em entrevista à Voz da América, o diretor de MASC diz aguardar com enorme expectativa o reinício de diálogo entre o governo e a RENAMO previsto para o próximo dia 12, afirmando esperar que se encontre uma plataforma que possa trazer de volta a paz para os moçambicanos.
Está-se a perder muita gente, grande parte dos estudantes em aquelas áreas altamente afetadas pelo conflito não estão a estudar, as mercadorias não circulam de um lado para o outro, grande parte do setor privado está a perder grandes oportunidades em termos de negócio, então atenção a nível, por exemplo, emocional nas pessoas é muito baixa, né? Então a tristeza é enorme nas famílias moçambicanas.
Para aquele acadêmico, seria muito útil que desta vez os moçambicanos encontrassem uma plataforma para uma paz duradoura.
Julgo eu que estarmos em condições como moçambicano de encontrar esta solução definitiva para o país. Espero que desta vez ambas partes possam pôr os interesses nacionais acima dos interesses partidários ou individuais, que deixe de haver arrogância de ambas partes e que, por outro lado, se encontre de uma vez por toda uma plataforma que possa ajudar os moçambicanos a se reconciliar de uma forma verdadeira.
E para João Pereira, as partes devem encontrar uma forma de parar com as hostilidades militares.
Esta seria, se calhar, a primeira grande medida, que era cessar as ações militares por ambas partes, encontrar um mecanismo de diálogo e criar as condições necessárias que o presidente Gacama saia das matas e possa vir liderar o processo de negociação e, a partir dali, como sociedade no seu todo, isso não pode ser uma responsabilidade do governo ou do Partido Frelimo ou da RENAMO para se criar uma plataforma de uma reconciliação nacional. Eu acho que todas as organizações da sociedade civil, todos os cidadãos, todas as instituições religiosas, todos os partidos políticos, de doador, a comunidade internacional e mesmo o setor privado devia participar neste processo, porque este é um processo de todos, não é só de dois ou três indivíduos ou três partidos ou dois partidos. É um processo de Moçambique no seu todo.
Afonso Gacama não é visto em público faz algum tempo, havendo indicações de que se encontre alguns na Serra da Gorongosa, na província central de Sofala. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nesta peça, o Ramos Miguel conversou com o João Pereira, que é o diretor da Fundação MASC, uma fundação que pede o regresso ou o retorno de Afonso Gacama a Maputo para sozinho liderar as negociações de paz. 13 horas 37 minutos, hora de Washington. Vamos agora a Angola. Os jovens do autodenominado movimento revolucionário envolvidos no processo 15+2 dizem não ao registro e às eleições no país e aconselham os partidos da oposição a não serem coniventes com o que consideram de manipulação do regime para a manutenção do poder. De Angola, mais detalhes com Manuel José.
Dos 17 condenados este ano a 2, 4, 6 e 8 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, 14 questionados pela Voz da América se vão ou não participar no processo de registro eleitoral responderam que não, alegando que o processo já está viciado para fraude e aconselharam os partidos na oposição a não legitimarem as práticas do partido no poder. Albano Bingo Bingo considera haver uma viciação do processo, daí preferir ficar em casa durante o processo de atualização do registro eleitoral.
Não vou fazer porque eu sei que está viciado, então por isso não há necessidade de eu ir, então eu estou a me tornar incoerente. Eu depois de ficar em casa também nem em 2017 eu vou pintar o meu dedo.
Bingo Bingo deixou um recado às forças políticas na oposição a se manterem coerentes com a sua posição, abstendo-se do processo.
Se está viciado, tem que se parar e tem que meter em ordem as coisas. O registro está viciado, mas ainda sempre incentiva os seus militantes. Não é lógico, tu reclama, mas ainda tu
Sul está na mesma caminhada.
É quem também aconselhou o mesmo aos partidos na oposição e garantiu que não vai participar em manipulações. Emanuel Nito Alves, apesar da idade que lhe permite fazer parte do processo, diz que vai preferir ficar em casa.
Para mim, não acredito primeiro em eleições. Aconselharia os líderes dos partidos na oposição para não irem às eleições. Para mim, eleições não passa de manipulação para manter o poder do lado do ditador. Em registro eleitoral, para mim, sintoma de problema, porque o problema está identificado em José Eduardo dos Santos sempre.
Arante Kivuvo, outro elemento dos 17, que diz não atualização do registro, considera impossível em ditaduras haver eleições sérias.
Uma ditadura, nenhum governo está no poder, que é ditador, vai realizar eleições, que ele possa sair. Para mim, para mudar Angola, depende da nossa determinação. O único meio que nós temos não é eleições, é as ruas, porque nós vimos que tipo de eleições que nós estamos. A fraude já está acontecendo, é um processo, o MPLA está a fazer fraude.
Lembrar que o processo de atualização do registro eleitoral começou a 25 do mês passado, apenas para os que possuem cartão de eleitor, já para os que tenham perdido o cartão e os eleitores pela primeira vez, começam apenas no mês que vem. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuação de uma boa noite aí em Luanda, Manuel José. Continuamos aqui dos estúdios da Voz da América em Washington e vamos à África do Sul, ao contacto de Simeão Ponguana, que nos fala de dois moçambicanos que estão envolvidos na indústria. Simeão Ponguana.
Três imigrantes moçambicanos na África do Sul produzem diesel, gasolina, massa lubrificante, asfalto e blocos para construção civil a partir de pneus usados.
Todo este empreendimento é nosso, foi tudo dos nossos bolsos.
Neste momento, quantos trabalhadores vocês empregam?
Presentemente, ainda não funcionamos com todas as mãos, temos aproximadamente 25 trabalhadores.
Há alguns moçambicanos para além deste com quem estamos a fazer?
Sim, sim, temos.
São quantos moçambicanos?
Os moçambicanos, dois.
A fábrica em funcionamento há cerca de 3 anos na zona industrial de Pretória. Emprega 25 trabalhadores e usa a tecnologia chinesa sem poluição do meio ambiente.
Produzimos o óleo. O óleo que depois entra numa refinaria que temos aqui dentro, na qual extraímos a gasolina, o diesel e grease. Não sei como é que chamamos grease em aquilo. Aquele óleo que se usa nas máquinas.
Os três moçambicanos chegaram à África do Sul no final da década de 1980, cada um à sua maneira e com conhecimentos. Jacob Bambo veio de Maputo com alguma experiência de empreendedorismo, ora alargada com a criação da empresa Carbono Clean, com outros 3 sócios, incluindo um chinês especialista da tecnologia usada na empresa. Mais tarde, outros 2 indivíduos juntaram-se ao grupo dos 4 pioneiros. A ambição empreendedora de Jacob Bambo, entretanto, não termina na produção de combustível a partir de pneus usados. Segundo o imigrante moçambicano, existem outros 2 projetos numa fase avançada para a construção do hospital na cidade de Maputo e uma estrada de 542 quilômetros ligando Pafur e Mapinhane nas províncias de Gaza e Inhambane, respectivamente. O empreendedor e imigrante moçambicano na África do Sul tem um recado para seus conterrâneos em casa: falar pouco e trabalhar muito. Simeão Ponguana, Voz da América, em Pretória.
Obrigado, Simeão Ponguana, que nos fala de Pretória, ou Tswane. Dizer que no início eu disse que eram 2 moçambicanos, são de facto 3 moçambicanos. Moçambicanos que vivem na África do Sul e procuram fazer a vida. Em Moçambique, a seca afeta muitas pessoas, em particular na província de Inhambane, e a organização Care International apoia algumas pessoas em alimentação. Uma peça de Francisco Júnior.
Ajuda alimentar que é dada através da atribuição de uma senha que cada uma das famílias beneficiárias recebe das mãos dos funcionários da Care International, uma organização não governamental baseada em Atlanta, Estados Unidos da América.
É uma senha de 2.000 agora, são senhas de 2.000 meticais, cada senha, que a pessoa compra os alimentos que gostaria.
Adere Tubié, oficial de comunicação da Care, diz que neste momento a assistência humanitária é feita a 9.500 famílias afetadas pela seca nos distritos de Funhalouro e Omoine, na província de Inhambane, sul de Moçambique, distritos onde, para além de alimentos, a Care está também a construir e reabilitar fontes de abastecimento de água. Em Funhalouro já construiu 4 e reabilitou 9, e em Omoine já reabilitou 1 faltando 7 por reabilitar.
Além disso, temos atividades de resiliência para a resposta seca, porque vê-se que neste distrito de Finhalouro, tem uma característica semiárida. Então, nós tentamos ter algumas tecnologias que pudessem permitir que os camponeses pudessem ter algumas coisas, alguns produtos de ciclo curto, como é feijão manteiga, usando tecnologias como é o Lab, que protege o sol. E também tivemos o treinamento de camponeses para que não queimassem o capim, porque isso protege o sol. Então são algumas das atividades que nós estamos a implementar aqui em Funhalouro.
E segundo a Adérito Bié, é em Funhalouro onde a CARE está a concentrar mais as suas ações. Funhalouro, por ser o distrito da província de Inhambane, onde o problema da seca se faz sentir com mais intensidade.
Mesmo com sistemas de fontes de águas que nós temos, que são multifuncionais, que quer dizer, serve para o apeberamento de gado, consumo humano e para a irrigação de hortícolas. Então, é o que nós estamos neste momento a fazer, mas mesmo assim ainda persiste a questão de seca. E na componente da água, há crianças que deixam frequentar a escola porque devem percorrer quilómetros para apanhar água. Então há situações aqui de crianças que desistem de escola porque devem apanhar água e que, no caso, têm que viver com os avós que já não aguentam sair, percorrer vários quilómetros para apanhar água. Então são situações que, com a seca desde que começou, e este ano é o pior ano da seca, há várias situações que nós encontramos de crianças, de famílias que estão a migrar de um ponto para outro à procura de melhores condições.
Adérito Bié, oficial de comunicação da CARE International, e as ações que esta ONG estrangeira está a desenvolver para mitigar os efeitos da seca em Inhambane. Inhambane, uma das províncias moçambicanas mais afetadas pela estiagem, uma calamidade que aqui, na região austral africana, atinge cerca de 40 milhões de pessoas. E de Funhalouro, província de Inhambane, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Horas e 46 minutos aqui em Washington e passamos para as histórias americanas. O candidato presidencial republicano Donald Trump diz que o presidente russo Vladimir Putin tem sido mais líder que o presidente americano Barack Obama. Ana Guedes.
Num fórum promovido pela NBC, em que foi entrevistado em separado da candidata democrata Hillary Clinton, Trump disse pensar que, como presidente, teria um muito melhor relacionamento com Putin e que os Estados Unidos e a Rússia têm interesse comum em derrotar o grupo Estado Islâmico. Criticou, por outro lado, a ação militar americana no Iraque da administração Obama.
Generals under Barack Obama and Hillary Clinton have not been successful. I think under the leadership of Barack Obama and
os generais na administração Obama e com Hillary não têm tido sucesso. Sob liderança de Barack Obama e Hillary Clinton, disse, os generais foram reduzidos a destroços, foram reduzidos a um nível que é embaraçoso para o país. Falando a partir do Laos, onde concluiu a participação na Cimeira do Sudeste Asiático, Obama descontou os comentários de Trump, voltando a dizer que não tem perfil para ser presidente.
I don't think the guy's qualified to be president of the United States. And every time he speaks, that opinion is confirmed.
Não penso que este homem seja qualificado para ser presidente dos Estados Unidos. Todas as vezes que fala, confirma esta opinião. Penso que o mais importante para o público e a imprensa é escutar o que ele diz e depois fazer perguntas sobre o que parece ser contraditório ou as ideias baseadas em informação errada ou simplesmente estranhas. Trump e Clinton vão confrontar-se no primeiro debate presidencial a 26 de setembro. Haverá depois mais dois outros debates em outubro. As eleições têm lugar a 8 de novembro.
Entretanto, Hillary Clinton reagiu ao pronunciamento de Donald Trump. Ela disse que é mais do que impatriótico e insultuoso para o nosso povo, como para o nosso comandante-chefe. Para Clinton, os comentários sugerem que Trump deixaria fazer o que Putin quisesse e depois iria oferecer desculpas por ele. Acrescentou que os republicanos eleitos para cargos públicos ou os que procuram ser eleitos deveriam dizer se apoiam as afirmações de Donald Trump. Clinton criticou também as afirmações de Trump sobre os generais, sobre os quais disse que se tornaram ineficazes durante a administração Obama, sugerindo que o substitua caso seja eleito. O mundo está preocupado com armas de fragmentação, um assunto desenvolvido aqui por Álvaro Lugero Andrade.
24 países estão contaminados com armas de fragmentação, um tipo de armamento que espalha pequenas bombas sobre uma determinada área e que provoca a mutilação e morte de pessoas de forma indiscriminada. A situação é pior quando se sabe que as bombas que não explodirem constituem uma ameaça para milhares de pessoas durante muitos anos. Mais de 100 países ratificaram ou aderiram à Convenção de 2008 sobre armas de fragmentação, que proíbe sua utilização, transferência e armazenamento. O presidente da Convenção, Hancock van der Kwast, diz que os governos concordaram agora em lutar por um mundo livre de bombas de fragmentação até 2030.
That does imply that states that are affected work harder to get in time.
Isso significa que os estados afetados por essas armas vão ter de trabalhar muito para limpar as áreas onde este tipo de armamento ainda se encontra. Além disso, os países doadores são convocados a trabalhar dentro deste prazo para ajudarem os países afetados a limparem os seus territórios, adverte van der Kwast, que lembra que 12 dos 14 Estados-membros contaminados têm relativamente poucas armas de fragmentação e que podem fazer esse trabalho até 2020. O presidente da Convenção diz, no entanto, que Laos e Iraque, países fortemente afetados por essas bombas, podem concluir a limpeza até 2030. Hancock van der Kwast realçou que a conferência saudou a decisão do presidente americano Barack Obama de oferecer ao governo de Laos 90 milhões de dólares num período de 3 anos para limpar parte do seu território. A reunião também condenou o uso de bombas de fragmentação na Síria e no Iêmen. Megan Burke, diretor da coligação contra armas de fragmentação, classificou o resultado de muito importante porque contribui para o crescente estigma do uso de todas as armas de fragmentação.
And that exact stigma was what led the cluster munition producer Textron in the United States to announce.
Esse estigma levou o produtor de armas de fragmentação Textron nos Estados Unidos a anunciar na semana passada que, dado o facto de basicamente não haver mais mercado para as bombas de fragmentação, ele deixará de produzir essas bombas até março do próximo ano, reiterou Burke. Aquela responsável afirmou que o impacto desta decisão será enorme, porque ela significa que os Estados Unidos deixarão de ser um produtor dessas armas. Como consequência, diz ela, os demais países terão mais dificuldades em produzir esse tipo de bombas, o que reforçará a legislação contra o seu uso.
Enquanto, por outro lado, há esta preocupação com armas de fragmentação, a África luta para desenvolver a sua agricultura. O Quênia acolhe o Fórum da Revolução Verde esta semana. Os organizadores dizem que o continente está no bom caminho, falando do continente africano, para o renascimento da agricultura, mas há grandes desafios a ter em conta. Para o desenvolvimento da agricultura em África, os organizadores da conferência fazem um pedido de 30 mil milhões de dólares americanos para revolucionar a agricultura nos próximos 10 anos, apoiando em particular os agricultores de pequena escala. Entre os doadores constam governos africanos, parceiros comerciais e de desenvolvimento, muitos deles presentes na reunião de Nairobi, a capital do Quênia. Os especialistas têm muitas teorias sobre o que pode tornar a Revolução Verde real. James Krask, diretor da Yara, uma fabricante de fertilizantes em África, diz que sementes de qualidade poderão fazer a diferença. Krask diz que é preciso olhar seriamente nos agricultores de pequena escala, na qualidade de insumos e no conhecimento deles sobre o respectivo uso para terem boas colheitas e conseguirem transitar de pequena escala para a dimensão comercial. Muitos países africanos procuram ser autossuficientes na produção alimentar. Essa é uma meta que nos últimos tempos torna-se urgente, uma vez que a agricultura é afetada pelos efeitos do fenómeno climático El Niño, que provocou seca, havendo 30 milhões de pessoas numa situação de insegurança alimentar na África Austral. Há 50 anos, recorde-se, a África exportava produtos agrícolas para o resto do mundo. Mas um novo relatório lançado pela Aliança da Revolução Verde em África, AGRA, diz que o continente gasta anualmente 35 mil milhões de dólares na importação de produtos alimentares e registra perdas na ordem de 4 mil milhões de dólares por má gestão de alimentos. A Aliança Agra, perante este cenário, pede aos governos para investirem pelo menos 13 mil milhões de dólares adicionais por ano para revolucionar a agricultura em África. Três horas e 54 minutos. Esta é a Voz da América a partir de Washington. E agora vamos para a página desportiva.
E na informação desportiva começamos na Europa. A Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional considerou hoje inaceitável o processo que levou à reforma da Liga dos Campeões e ameaçou programar jogos para a mesma altura das competições da UEFA. Em causa, a decisão tomada no fim de agosto que entre 2018 e 2021 a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha e a Itália vão ter quatro lugares garantidos na Liga dos Campeões, a mais prestigiada e bem remunerada competição de clubes da Europa. A Associação das Ligas Europeias de Futebol espera que o futuro presidente da UEFA, a ser eleito na próxima quarta-feira em Atenas, possa reconsiderar essa reforma. Na Inglaterra, o clássico de Manchester entre o City e o United já agita os amantes do futebol, devido também à conhecida rivalidade entre os técnicos Pep Guardiola e José Mourinho. Ambos a estrear no clássico de sábado têm tentado arrefecer o ambiente, mas as estatísticas mostram que quem tem sofrido são os atletas. Nos jogos entre os dois técnicos na Espanha, 11 jogadores foram expulsos, sendo 9 do Real Madrid, então treinado por Mourinho. E os dois técnicos lideram a lista dos mais bem pagos, de acordo com informações avançadas hoje pela imprensa. Josep Guardiola, do Manchester City, ganha 19 milhões de euros, seguido de José Mourinho, Manchester United, com 16 milhões, e Carlo Ancelotti, 15 milhões, ele que é técnico do Bayern de Munique. No quarto lugar está Arsène Wenger, com 10 milhões. O único português da lista é Jorge Jesus, técnico do Sporting, que oferece 5 milhões de euros por ano. Entretanto, o jornal italiano Corriere dello Sport diz na sua edição de hoje que o italiano Marcelo Lippi está prestes a assinar com o Guangzhou Evergrande o contrato que o fará regressar à Liga Chinesa, onde irá ganhar 20 milhões de euros por ano. Será então o mais bem pago do mundo. E será que Neymar conseguirá bater o recorde de golos de Pelé na seleção brasileira? Esta é a pergunta que circula na imprensa brasileira depois de anteontem Neymar ter feito o seu 48º golo pela Canarinha. Com 77 golos em partidos oficiais, Pelé é o maior goleador da história da seleção brasileira. Mas aos 24 anos, 7 meses e um dia, o atacante do Barcelona tornou-se o mais jovem a atingir tal número de golos pelo Brasil, superando o próprio Pelé por 23 dias. No entanto, o melhor jogador de todos os tempos chegou aos 25 anos, com 51 golos pela seleção. Será que Neymar chegará aos 77 até ao final da carreira? Nos Estados Unidos, o nadador Ryan Lochte, 12 vezes medalhista olímpico, foi castigado por 10 meses devido à história de assalto que inventou durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A sanção imposta pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos e pela Federação de Natação vai impedir Lochte de competir no Campeonato Mundial da Modalidade que decorre em Budapeste em julho de 2017. Segundo o jornal USA Today, os outros nadadores norte-americanos envolvidos no incidente do Rio também vão ter sanções, mas menores.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
Depois de uma linda e emotiva cerimónia de abertura ontem no estádio do Maracanã, as provas dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro arrancaram nesta manhã. Edmilson Governo estreia-se nas eliminatórias dos 100 metros T12. As expectativas à volta da única moçambicana presente na prova, no que tange à conquista de uma medalha, são altas, na medida em que tem vindo a evoluir bastante. Caso o atleta siga em frente na eliminatória de hoje, disputa amanhã as meias-finais. Edmilson Governo irá também participar nas meias-finais dos 400 metros no dia 15 de setembro. Quem também compete hoje é o cabo-verdiano Gracelino Barbosa nos 400 metros na categoria T20 para deficientes intelectuais, na prova que dará acesso à meia-final.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em voaportugues.com. Pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram usando a referência Voa Português. 1908-652-4584 é o nosso número no WhatsApp. Ao microfone continuo eu, Márcio Miguel. Na produção continua Doris Dodson e na técnica o Wagner Roberts. Jovens do movimento revolucionário angolano recusam-se a recensear-se. No Gabão, oposição tem prazo limite para contestar o resultado das eleições e Clinton e Trump debatem segurança nacional e atacam-se. Estes os tópicos desta terceira e última parte da nossa emissão vespertina a partir daqui de Washington. E agora vamos a Moçambique, onde membros da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional pediram ao Presidente da República e do Partido Frelimo, Filipe Nyusi, armas para responder aos ataques que têm sido perpetrados nos últimos dias, alegadamente por homens armados da RENAMO. Pronunciamento que, para o porta-voz da RENAMO, António Muxanga, prova o interesse da Frelimo no poder em incitar a violência no poder. Alfredo Júnior.
Reagindo aos recentes assassinatos de chefes de postos na província de Sofala, o secretário-geral da Associação de Combatentes da Luta de Libertação Nacional, Fernando Faustino, pediu ao presidente da República e da Frelimo armas para reagir aos ataques perpetrados por supostos homens armados da RENAMO.
Nós estamos cansados de sermos mortos como se fôssemos galinha. Queremos arma! Queremos ensinar o Jacame Arenamo, camarada presidente. Este é o nosso pedido. Estamos prontos para derrubarmos, seja quem for.
Reagindo a esta ideia, António Muxanga, porta-voz da RENAMO, disse que a pretensão demonstrada pelos antigos combatentes prova que a violência é protagonizada pelo partido no poder.
Ficou claramente demonstrado que as pessoas que citam a violência na República de Moçambique são elementos da Frelimo. O senhor Faustino não só é secretário-geral da Associação dos Combatentes, como também é marido da ministra da Administração Estatal. Se for a ver como é que os nossos membros são assassinados a nível de base, vai encontrar que nesse jogo estão envolvidos os secretários de bairros, estão envolvidos administradores, governadores, porque recebem essas aulas de terem de perseguir e matar membros da RENAMO. Da ministra da Administração Estatal, responde ao senhor Faustino.
O presidente da República, Filipe Nyusi, apelou à calma e para que estes combatentes continuem a preservar a paz.
Continuemos vigilantes, sempre pacíficos, continuemos a dar a liderança, a lição de liderança Vamos mobilizar as populações para não aderirem à violência. Vamos continuar a produzir.
Aliás, o antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano, disse que nenhum moçambicano quer guerra no país.
É um bom sinal para dizer a Renamo que ninguém quer guerra em Moçambique. Que nem aqueles que combateram outrora nas fileiras de Renamo não querem nova guerra. Estamos a dizer não à guerra, não às matanças.
Esta quinta-feira, partidos extraparlamentares repudiaram este posicionamento da CLIN e apresentaram a intenção de contribuir ativamente para o alcance da paz em Moçambique, segundo o seu porta-voz, Manecas Daniel.
Nós, partidos políticos e o povo, queremos a paz. Por isso, exigimos a cessação imediata da guerra não declarada, eufemisticamente denominada hostilidades militares, mas que de hostilidades militares nada tem, pois diariamente ceifam vidas inocentes de cidadãos indefesos. Paz é o clamor deste povo sofrido.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E antes de falarmos de saúde, agora o pulsar da economia mundial com o Álvaro Lugero Andrade.
E nas notícias da economia, a taxa básica de juros em Angola vai manter-se nos 16% em setembro, por decisão do Banco Nacional de Angola, que aponta a necessidade de reforçar medidas para travar a subida dos preços no país. A taxa de juros, cujas variações podem servir para controlar a evolução da inflação, esteve fixada em Angola até julho de 2014 em 8,75% após um corte na altura de 0,5%. A partir daí, os aumentos foram consecutivos. O comércio entre a China e os países da língua portuguesa caiu 12,25% em termos homólogos no período de janeiro a julho de 2016, para 51,50 mil milhões de dólares, de acordo com dados oficiais divulgados pelo Fórum de Macau. As trocas comerciais com o Brasil, principal parceiro de língua portuguesa com a China, atingiram nos primeiros 7 meses do ano 38,23 mil milhões de dólares, menos 9,36%. O comércio da China com Angola caiu 27,69% no período. Em Moçambique, o Ministério da Indústria e Comércio vai formalizar nos próximos dias um protocolo para garantir a estabilidade do preço do pão até finais do primeiro trimestre do próximo ano. A proposta foi revelada pelo titular do Pelouro, Max Tonella, que falava à margem da realização do 24º Conselho Coordenador deste Ministério, realizado na manhã de hoje em Maputo. A introdução da medida faz parte do consenso alcançado entre o Governo e panificadores para mitigar os custos de produção do pão. O plano de recuperação judicial apresentado pela administração do Grupo Brasileiro Oi ao mercado contempla a venda das participações anteriormente detidas pela Portugal Telecom em Angola, Cabo Verde e Timor-Leste. O plano apresentado pelo grupo contempla a venda de ativos, não só os que eram detidos pela PT Participações em Operadores de Telecomunicações em Angola, Cabo Verde e Timor-Leste, mas também no Brasil, bem como uma reestruturação do elevado passivo. Em Cabo Verde, por exemplo, o grupo brasileiro detém atualmente 40% da Cabo Verde Telecom. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, uma libra era vendida a 1 dólar e 33 centavos, um euro custava 1 dólar e 13 centavos e 1 dólar era comprado por 13,6 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã falará connosco o sociólogo Aniceto Cunha. 14 horas, 10 minutos em Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Remanda. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo, um bom programa.
E hoje, a pedido de várias suas, vamos falar sobre herpes. Doutora Nídia, herpes, há herpes genital e herpes labial, mas herpes em si é o que é uma doença, não é? Tipo de doença?
O herpes é uma erupção cutânea provocada por um vírus, não é? O vírus do tipo 1 e o vírus do tipo 2. O vírus do tipo 1 é aquele que aparece na face, às vezes depois de uma febre, a imunidade está diminuída. O vírus do tipo 2 é que é o vírus de transmissão genital. Pode ser uma doença muito importante, principalmente para a África, porque ele se tornou quase que patognomónico do HIV SIDA.
O que é que isso quer dizer, doutora?
É só ter um herpes. Quer dizer, eu ia dizer isso. É só ter um herpes atrás das costas que ultrapanha a linha média, né? Nós temos uma linha média nas costas e exatamente há de ser um HIV positivo.
Uhum.
Então, falando do herpes, o herpes, como disse, as pessoas têm várias doenças, têm diarreia, têm malária, têm cólera, têm isso, e ela aparece como uma doença oportunística. Faz um arrebentos na boca e as pessoas têm dificuldade de comer, mas nós já temos um tratamento que é o nistatina, passamos e as pessoas depois ficam bem. O herpes genital já é um herpes que não tem cura e que agora aparece o ciclovírus por causa do HIV. As pessoas põem, 10 dias depois passa, 2 meses depois aparece. E isso dá nos grandes lábios da mulher e na glande do homem. Daí que nós estamos à luta contra... para fazerem a circuncisão e ficarem mais higiênicos.
Doutora Nídia, deixa-me fazer uma pergunta. Uma vez que se apanha o vírus herpes, o vírus fica sempre a residir no corpo, mesmo que não esteja ativo?
Ela fica a residir no corpo. Uhum. Ela fica a residir no corpo e de todas as vezes que a imunidade está diminuída, tanto o genital do tipo 1, tanto o genital do tipo 2, ela aparece. Então, é bastante doloroso. As pessoas sofrem bastante durante os 10 dias. Nós conseguimos, analgésicos, endoanalgésicos, entre aquilo que apareceu o ciclovírus, darem em comprimido e em pomada. E as pessoas vão se aliviando até 10 dias, 20 dias, dependentemente do seu estado imunológico. Mas eu queria dizer que o herpes genital, durante o seu primeiro ano, ele é de aparecimento sempre, 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 sempre. Um mês sim, um mês não. Depois ele, durante 2 anos, vai diminuindo. Aos 3 anos, vai diminuindo cada vez mais. Quando as pessoas têm um stress, quando as pessoas não estão lavadas intimamente, então ele aparece. E neste bocado de tempo, é claro que o parceiro ou a parceira tem que dizer que tem um herpes, porque o herpes tem um líquido que passa logo a seguir a outra pessoa, não é?
Uhum.
Então, nós fazemos algumas campanhas, porque aqui... se aquilo por exemplo, o trepanoma pálido, né? Que é o que aparece nas outras doenças, principalmente a sífilis, tem uma característica. Só que o trepanoma pálido, as feridas, as erosões do trepanoma pálido que é provocada pela sífilis, ficam até tratar. O herpes, às vezes, sem mesmo tratar, lavando muito bem, ela desaparece. Eu estou a falar no herpes genital. E o herpes labial, sempre pondo a nistantina, etc., desaparece também.
Doutora Nídia...
O inconveniente disso...
Uhum. Diga, o inconveniente?
O inconveniente disso é realmente o herpes genital, que o homem fica com erupções e quanto mais tem relações sexuais, mais aquilo se abre,
uhum,
em forma de borbulhas, não é?
E
então
aí...
a pessoa tem que ficar 10 dias até aquilo sarar.
E é nessa altura que se torna extremamente contagioso, quando elas rebentam.
É nessa, quando elas se rebentam, sim. Ela se torna contagiosa e não há mesmo tratamento definitivo com isso.
Portanto,
deixa-me
fazer-lhe uma pergunta.
Diagnosticar...
Estes sintomas do herpes genital, para além destas borbulhas, não é? Destas erupções cutâneas, há mais alguma coisa que apareça?
Aparece naquilo que é genital, aparece um líquido amarelado, não é? Que nós temos que tratar. Temos que dar outros medicamentos para tratar, porque para além de dar um prurido, dá um mau cheiro, não é? Então nós tratamos também essa parte.
Há cura para o herpes?
Diga?
Há cura para o herpes?
Não há cura. Tanto um como o outro apareceu, não há cura. Quando as pessoas têm herpes genital do tipo 1, basta apanhar uma febre, uma diminuição da sua imunidade, aparece logo nos cantos da boca.
Uhum.
Quando uma pessoa, a imunidade, quando apanha o herpes, no primeiro ano, ela realmente reproduz-se muito, muito, muito. As pessoas ficam completamente avariadas, não podem ter sexo, etc. É um transtorno quase que psicológico. Nós temos que andar entre a clínica e a psicologia. Mas temos estado a lutar.
Doutora Nídia, uma das coisas que talvez convenha fazer a diferença é estes dois tipos de herpes são de facto diferentes, porque o herpes labial não é necessariamente ou não é por contacto sexual, contrariamente à herpes genital. Portanto, a herpes genital acaba...
Exatamente.
Uhum. Doutora...
Exatamente. As pessoas sabem que o herpes labial do tipo 1 não é por contágio sexual, mas o herpes genital já é por contágio sexual.
Doutora Nídia, como é que, como médicos, vocês falam com as pessoas e o que é que dizem às pessoas para as pessoas evitarem contaminação por herpes?
Bom, nós dissemos o que às pessoas. Quando estão em tempo de recrudescimento, têm que ter uma relação sexual, é dolorosa para o homem, com um preservativo. Quando já não aguenta mais, quando os seus instintos sexuais são maiores que a consciência, nós dissemos para usar o preservativo, porque vai passar na mulher e assim sucessivamente ficam nessa contrabalança. Não é? E então nós também mandamos lavar 3 vezes ao dia, passar o creme e etc, etc. Agora, o herpes zona, estamos a falar genital,
uhum,
o genital que aparece no sexo. Existe o herpes zona, que nós chamamos herpes zona, em que o vírus do herpes se implanta ao longo da coluna vertebral. Então, esta zona é aquilo que nós chamamos queimadura da noite. Eu durmo e acordo com uma queimadura total e completa. Então, Daí que nós chamamos o patognomónico do HIV. Quer dizer, aquilo ali é taxativamente um indivíduo com HIV.
Daí se falar muito da ligação do herpes genital com o HIV. E pronto, doutora Nídia, não sei se quer um lembretezito, uns segundos para um lembretezito para a nossa audiência.
Bom, a nossa audiência, eu estou sempre a dizer aos jovens que a maior segurança que nós temos é realmente o preservativo, tanto um como o outro. Os jovens hoje atinam, depois não atinam, e, bom, o que me parece que está a suceder, dizem que o HIV está a diminuir por causa do tratamento, e eu acredito no tratamento e na longa vida do tratamento, muito bem, mas também acredito que está a diminuir por causa das mortes.
Uhum.
Então, a todos aqueles que têm, por exemplo, um herpes genital no seu genital externo, é mais propício do HIV entrar lá. Quer dizer, tem uma porta de entrada já aberta para ela se entrar e ela se recorrer lá. Então, é preciso que no tempo dos herpes as pessoas façam uma abstinência sexual.
Uhum. E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia, vamos despedir-nos e desejar a todos uma boa semana de saúde. Também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, qualquer o meu. Beijinho, beijinho.
A habitual conversa das quintas-feiras entre a doutora Nídia e a Ana Guedes sobre saúde. 14 horas 21 minutos, horas de Washington. E agora espaço para respirar e respirar a música. E vamos recuar um pouco no tempo. Em 1932, nascia Patsy Cline, cantora de country, que começou a reconhecer, ou melhor, a conhecer o sucesso em 1957. Eu não havia nascido, mas... infelizmente, perdeu a vida muito nova, no auge da sua carreira, vítima de acidente de aviação. Patsy é considerada uma das vocalistas femininas mais influentes e de sucesso do século XX, apesar da sua curta trajetória e vida. Dela, vamos escutar Crazy, uma composição de outro famoso músico da country, o Willie Nelson. Fiquemos com Patsy Cline e Crazy.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let worry? Wondering what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. For trying and crazy for crying, and I'm crazy.
crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Patsy Cline, uma cantora de country music, nascida em 1932, no estrelato já em 1957, com 25 anos, foi uma das grandes vozes da country music, e ela interpretou aqui o tema Crazy, que conhecemos outra versão interessante por Julio Iglesias. Vamos agora às notícias, quando são 14 horas e 24 minutos aqui em Washington. Hillary Clinton, a candidata democrata às presidenciais norte-americanas, considerou hoje que a detenção e morte do líder do grupo extremista islâmico, ou melhor, Estado Islâmico, Abubakar al-Baghdadi, deve ser uma prioridade absoluta para os Estados Unidos. Clinton reafirmou que o seu rival republicano não tem uma estratégia para derrotar os jihadistas, referindo-se a declarações feitas na quarta-feira por Donald Trump. Questionada sobre o que faria para travar o terrorismo, ou melhor, questionado, Trump respondeu que tiraria o petróleo dos jihadistas, o que, segundo Clinton, o desqualifica para a Casa Branca. Em vez de apresentar uma estratégia para o Médio Oriente, Trump elogiou o presidente russo Vladimir Putin e sugeriu que ele é um líder mais forte que o presidente Barack Obama, disse Clinton. O exército da Síria e seus aliados recuperaram o controle de todo o bairro de Ramusha, na cidade de Alepo, relataram hoje um grupo de monitoria e imprensa para o governo. A Reuters escreve que tal recuperação capitaliza um avanço da semana passada que voltou a impor um acerco às áreas rebeldes. Ainda de acordo com a Reuters, se mantido o avanço, irá anular quase todas as conquistas obtidas pelos rebeldes numa ofensiva súbita no mês passado e intensificará o bloqueio ao leste de Alepo, que está nas mãos de rebeldes, e facilitará o acesso do exército a bairros do oeste comandados pelo governo através do sul da cidade.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades venezuelanas voltaram a deter o dirigente da oposição Daniel Ceballos. Ceballos, antigo presidente da Câmara da cidade de São Cristóbal, tinha sido libertado da cadeia o ano passado e colocado em detenção domiciliária por razões de saúde. Foi detido em março de 2014 por alegadamente ter incitado à violência durante protestos contra a escassez de alimentos, inflação alta e crime generalizado. Ceballos entrou em greve de fome em maio e junho de 2015 para exigir a libertação dos presos políticos e a marcação da data de eleições legislativas. A 3 de junho do mesmo ano, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos solicitou publicamente ao governo que lhe fosse prestada assistência médica e a libertação de Daniel Ceballos, bem como dos presos políticos Leopoldo López, Raúl Emílio Baduel e Alexander Tirado, que estavam igualmente em greve de fome. A 11 de agosto de 2015, as autoridades libertaram Ceballos e colocaram-no em detenção domiciliária. A 27 de agosto, dias antes das manifestações nacionais no sentido de reformas políticas e económicas terem ocorrido, o governo venezuelano cancelou a detenção domiciliária e, à meia-noite, transferiu-o para a cadeia. Os dirigentes da oposição consideram Daniel Ceballos como sendo um preso político e que a sua detenção é um esforço para reprimir a dissensão. Numa declaração à imprensa emitida a 28 de agosto, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano afirmou que os Estados Unidos estão profundamente preocupados pela decisão do governo venezuelano de transferir o dirigente da oposição Daniel Ceballos de detenção domiciliária para a prisão. A transferência representa uma tentativa para intimidar e impedir o direito do povo venezuelano a manifestar-se pacificamente a sua opinião. Condenamos a decisão e pedimos a libertação imediata de Ceballos. Os fundamentos do primeiro da lei na Venezuela degradaram-se em ponto alarmante. Não existe lugar numa sociedade democrática para o uso de instrumentos de intimidação no sentido de silenciar a oposição política. O dia 1 de setembro decorreu em grande parte sem incidentes, mas Ceballos e outros detidos nos dias anteriores continuam encarcerados. Mas o governo de Portugal proibiu a entrada de pelo menos 6 jornalistas internacionais que tencionavam acompanhar as manifestações. A 3 de setembro, o governo deteve o jornalista Braulio Jatar na Ilha Margarita após ter publicado informações locais de protesto anti-Maduro na internet. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelas tensões e as restrições à liberdade de imprensa antes e depois das manifestações e a situação dos direitos humanos na Venezuela. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em língua portuguesa. Convosco estiveram na apresentação da primeira parte o Paulo Oliveira. Amâncio Miguel fez a segunda e terceira parte com a técnica de Wagner Roberts e produção de Doris Dodson. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.